RFI Convida.
Lúcia Miesel.
Os representantes dos governos de cerca de 45 países se encontram em Milão para a última reunião preparatória antes da COP26, a Conferência do Clima de Glasgow. Até sábado, os ministros e secretários dos países debatem os temas considerados cruciais para o sucesso da cúpula. Este evento acontece na sequência de um grande encontro de jovens sobre a crise climática. Uma das representantes do Brasil na reunião ministerial é a secretária de Amazônia do Ministério do Meio Ambiente, Marta Giannitti, bióloga especialista em biodiversidade e conservação. Ela conversa por telefone com a RFI, à margem das plenárias. Marta, primeiramente, né, não poderia começar de outra maneira. O que, que você espera dessa pré-COP em termos de enxugamento aí dos pontos mais espinhosos das negociações da COP?
A gente, né, a delegação do Brasil está com uma postura bastante construtiva e proativa, para que, né, não só a gente, mas como os demais países, a gente chegue com propostas concretas, né, e que para antes da COP, né, de Glasgow. Eu acho que essa vai ser uma reunião ministerial, mas eu não espero que vão ter negociações assim, de texto.
Uhum.
Eu acho que vão ser mais jogar propostas aí na mesa para que a gente já tenha a sinalização dos países, né, para qual direção os itens, né, que são os itens que estão sendo discutidos aqui, vão ter lá em Glasgow. E agora, nessa parte da manhã, a gente está ouvindo bastante algumas demandas, né, da COP dos jovens.
Pois é, você mencionou aí uma postura mais construtiva, né, do Brasil, mas que vai de encontro ao que a gente viu na COP de Madrid, que foi a última, em que o Brasil acabou se colocando entre os que mais bloqueou um avanço nas negociações, especialmente sobre o artigo 6, que é referente a um mercado global de créditos de carbono. Marta, o Brasil vai seguir firme nesse propósito, né, de questionar a metodologia do cálculo? A gente poderia ter uma repetição da COP de Madrid também em Glasgow?
Não. A gente, assim, na verdade, essa ideia de que o Brasil bloqueou as negociações, ela não é verdade. Mas pensando hoje no presente, o que a gente já fez, né, como país foi, inclusive, abrir mão de diversos posicionamentos históricos, né, do Brasil em prol de um consenso no artigo 6, principalmente. A gente tem apresentado, né, essa flexibilização aí de vários pontos, e agora o que pode se esperar do Brasil é uma atuação da delegação que vai chegar para identificar os pontos de consenso para que a gente feche o acordo. A nossa ideia é sair com algo concreto da COP de Glasgow e jamais bloquear nada. Não é a ideia. A gente, inclusive, né, durante todas as reuniões técnicas que a gente tem no Substas, nessas outras reuniões, a gente sempre apresentando propostas concretas e outros países não tendo a mesma postura, sempre sinalizando, red flags, isso é uma red flag, isso aqui, mas não apresentando uma contraproposta. A verdade é que não é simples essas negociações,
claro.
Botar 194 países na mesma sala e falar, vamos sair com o acordo. A gente sabe que é muito complexo.
A gente sabe também, né, enfim, acho que é impossível não tocar no assunto, o Brasil chega na conferência com uma imagem bastante abalada nessa questão ambiental, foram diversos recordes de desmatamento, incêndio, Pantanal, projetos de lei, né, que atingem os direitos dos indígenas, enfim, uma série de notícias do Brasil que repercutiram mal aqui fora. Tem uma intenção de agora reverter um pouco essa imagem, e é possível reverter essa imagem enquanto Jair Bolsonaro estiver no poder?
A gente tem números agora, né, que estão indicando que a gente está no caminho certo, né, com relação ao nosso tema, que é o nosso grande desafio, que é a questão do desmatamento, né? Quando a gente compara o DETER desse ano com o DETER do ano passado, a gente já nota que houve uma redução de 5% no número de alertas em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, isso já é uma reversão, né? A gente pode falar que a gente, né, teve uma reversão da alta nesse momento. A gente tem que aguardar os dados do PRODES aí para ver qual vai ser o número que a gente vai ter, mas com todas as ações que o Ministério do Meio Ambiente tem feito, né, em conjunto, em parceria com o Ministério da Justiça, com Polícia Federal, com Força Nacional, IBAMA, ICMBio, com as ações de combate ao desmatamento, a gente já vê aí números que são um pouco mais otimistas, né? Principalmente com relação a agosto desse ano, comparado com agosto do mês anterior, quando você olha para o DETER, houve uma redução de 30% do número de alertas, né?
A saída do ministro Ricardo Salles facilitou nesse sentido, Marta?
Olha, desde 2019 a gente tem uma comissão de combate ao desmatamento, né? Que envolve não só o Ministério do Meio Ambiente, mas outros ministérios da Esplanada, porque desmatamento é um tema transversal. Isso foi um decreto presidencial de 2019, a gente tem atuado nessa comissão que tem um plano, operativo com metas, resultados, né, indicadores de ações que são diretas ou indiretas, né, que contribuem para a redução do desmatamento. O que agora a gente tem observado é uma parceria e que está funcionando bastante bem com o Ministério da Justiça, entrando bastante forte com a Força Nacional. Então, o que houve foi um pouco um aumento do efetivo com ações do Ministério da Justiça no chão, né, para combate ao desmatamento.
Né, mas é bem recente, né? É bem recente, assim. Começou a ficar um pouquinho melhor, foi de agora, de 2 meses para cá, né?
É quando a gente olha na comparação do mês, né?
Exato.
Sim, exatamente.
Pois é, coincide um pouco com a saída dele, né?
A gente vem de uma tendência de alta, né? Desde 2017. E você reverter uma tendência de alta, né, não é simples, mas tem se atuado, né? Quando o ministro Joaquim Leite, ele é um ministro bastante técnico. E quando ele assumiu, ele fala isso, né, nas entrevistas dele, que ele recebeu um comando claro do presidente Jair Bolsonaro, tipo, atue no desmatamento.
E agora, sobre essa questão dos jovens, aí 400 jovens do mundo inteiro, a ativista Greta Thunberg, claro, né, roubou as manchetes falando do blá 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 dos líderes, da ausência, né, de ações efetivas dos países para limitar de fato o aquecimento. Como é que você recebe essa crítica, né, que foi feita para todos os países, não para o Brasil especificamente, óbvio? É, os governos estão à altura dessa crise climática, Marta?
Olha, eu acho que a Greta, assim, o que ela chama atenção, né, ela chama atenção para a questão das emissões antropogênicas, né, que é o que de fato causam as mudanças climáticas. Uhum. 70% das emissões globais, elas são da queima de combustíveis fósseis, uhum, né, de países desenvolvidos, altamente industrializados. Então ela chama atenção para essa questão, né. Eu acho que o blá 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 dela é a questão de não desviarmos o foco daquilo que realmente causa e que é o que a gente precisa reduzir para manter 1,5 vivo, que é o que eles estão falando aqui.
Essas posições dos jovens, esse encontro com eles aí, né, agora que você relatou que nessa manhã vocês estão ouvindo as propostas, elas são importantes para os processos de decisão da conferência ou é um pouco mais para inglês ver aí, fazer fotos e tal, mas você acha que tem uma importância crescente desses jovens nesses processos de decisão?
Eu espero que sim, né? Afinal, eles que vão continuar.
Exato.
Né? Se você não tem engajamento dos jovens, você precisa, para você ter adultos comprometidos com a questão climática, você precisa ter jovens hoje que são engajados, né? Porque uhum, são eles que vão continuar no futuro. Eu espero que essas coisas sejam internalizadas. Tem duas coisas que me marcou bastante aqui do discurso dos jovens. Uma é do Ernest, que foi a primeira pessoa a falar aqui, que é um jovem das Ilhas Fiji.
Ah, sim.
Ele falou assim, eu vou falar em inglês. Ele falou, conservation without finance is just conversation.
É.
E isso é a mais pura verdade. É. Não adianta você cobrar os países megadiversos, os países que têm floresta em conservar e você não viabilizar mecanismos de financiamento para que esses países conservem suas florestas. Isso I couldn't agree more.
Mas nesse sentido, a gente sabe que a questão do financiamento é uma das primordiais do Brasil, né? A imagem tão degradada que o país ficou nos últimos anos aqui, desde o governo Bolsonaro, junto à Europa principalmente, né? E agora com o Biden também. Essa imagem que foi muito acentuada por causa das questões ambientais, como você sabe, não coloca o Brasil numa posição de menos força para chegar na mesa e pedir dinheiro dos outros países e negociar pontos que sempre foram da agenda dos países de desenvolvimento?
Acho que no âmbito multilateral todos os países têm forças iguais, é por isso que você coloca países como Antigua e Barbuda, países como Ilhas Fiji, para discutir os mesmos temas que China, Índia e Estados Unidos estão discutindo. O multilateralismo, ele é esse.
Uhum.
Todos os países têm voz, todos os países pegam o microfone e fazem seus statements.
Muito obrigada, Marta Giannitti, secretária de Amazônia do Ministério do Meio Ambiente.